Muito boa tarde. O primeiro bloco informativo na ERT neste domingo com o António Feliciano. Para já, vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. A Renova pode ser a chave para a salvação da Prado Carton. Por tomar, ainda se discute os planos de pormenor, nomeadamente o plano pormenor do açude de pedra. Sporting de Tomar apresentou-se para a próxima temporada.
Quanto às previsões do estado do tempo para este domingo, céu pouco nublado ao limpo, vento fraco soprando moderado no litoral durante a tarde e também nas terras altas para o final da tarde. Quanto a temperaturas máximas, 28 graus para o Porto, 31 para a Guarda e Leiria, 32 para Faro, 34 para Coimbra, 35 para Lisboa, 37 para Castelo Branco, 38 para Santarém e Évora e 40 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Vereador Bruno Graça reuniram nesta quinta-feira com a Secretária de Estado da Indústria no sentido de abordar o processo de insolvência da Prado Carton. A reunião surgiu na sequência de várias iniciativas levadas a cabo pela autarquia e Assembleia Municipal, sem esquecer a Comissão de Trabalhadores. Estão em causa 72 postos de trabalho que importa salvaguardar. Caso contrário, o efeito no número considerável de famílias poderá ser de veras preocupante. Em declarações à ERT, Anabela Freitas garantiu que a reunião decorreu de forma positiva, pois a Secretária de Estado mostrou disponibilidade para acompanhar o processo.
A Secretaria de Estado disponibilizou-se para acompanhar todo este processo, fazer as ligações que forem necessárias com outros ministérios. Ficou também acordado que iríamos entregar e vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com toda a avaliação, porque o mesmo também já terá, penso que terá concluído no final da semana passada, a avaliação de toda a empresa, e também solicitámos, e a Secretaria de Estado também aceitou o desafio, no sentido de abrir portas, digamos, para futuros investidores na empresa. Sabemos que não podem ultrapassar aquilo que são as competências da Secretaria de Estado, será um negócio, digamos, entre privados, mas este dossiê também vai permitir que a própria Secretaria de Estado também procure potenciais interessados na empresa. Estiveram presentes, para além de mim e do Sr. Vereador Bruno, estiveram presentes dois representantes da Comissão de Trabalhadores. Portanto, nós vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com a avaliação da empresa e, obviamente, que na solicitação que vamos fazer, vamos reportar que é na sequência da reunião que foi efetuada na Secretaria de Estado. Nós também não baixamos os braços e estamos a aguardar que a Renova marque reunião connosco, sabendo que a Renova, este não é o core business da Renova, mas pronto, entendemos, devido também à proximidade, de abordar a Renova como um potencial interessado na empresa.
As juntas de freguesia do Conselho de Tomar têm de ter dignidade e autonomia em relação à Câmara. A afirmação é do candidato do PSD às eleições autárquicas de outubro no recente especial informação promovido pela ERTS, que tem ouvido um por um os cabeças de lista ao município nabantino. José Delgado acusou o atual executivo de, no âmbito dos acordos de execução, estar a conceder dinheiro às juntas. Dinheiro por um lado, retirando-o por outro, lamenta, acusando também o município de definir que investimentos são feitos nas freguesias.
Durante 4 anos, para trabalhar só nos últimos 6 meses antes das eleições, até dá jeito dizer que não há dinheiro e que há equilíbrio, etc. Até devem ter mais algum dinheiro, porque retiraram às juntas de freguesia boa parte do seu dinheiro e depois com esse próprio dinheiro foram fazer obras com protocolos que nem as freguesias têm autonomia para escolher a obra que querem. Portanto, a Câmara é que decide entre aquelas eventuais que são os anseios das juntas de freguesia, até aí já fizeram algumas poupanças também. Portanto, retiraram e deram por outro lado de uma forma, tirando a autonomia e a dignidade das freguesias. Isso vamos mudar. Isso vamos mudar. As juntas de freguesia têm que ter dignidade e autonomia. Porque os presidentes junto aos candidatos, quando vão a eleições, têm um programa. Não pode ser o município depois dizer assim, meus senhores, esse programa, agora nós é que vamos decidir daí o que é que vai ser feito. Portanto, vamos tirar parte do bolo, do dinheiro, que era enviado para as freguesias, até 2013, e agora vamos fazer protocolos e depois logo se vê. Protocolos esses que não são claros. Nenhum presidente sabe o que outra freguesia teve. Não, isso não está em lado nenhum. Já pedimos montes de vezes. Onde é que está? Há freguesias aí que têm protocolos e outras que não são protocolos e as obras vão-se fazendo. Portanto, mas o dinheiro aparece. Aparece. E agora, nestes 6 meses, apareceu o dinheiro.
Esta
não é?
Fórmula dos contratos de execução com as juntas de freguesia é para manter?
Nós queremos mudar. A junta de freguesia que tem que ter autonomia. Depois haverá protocolos em função das características da freguesia, das necessidades, de situações de urgência. Agora, o funcionamento normal, nós temos que ter espaço às freguesias. As freguesias têm que ter a sua autonomia, a sua dignidade. Têm que cumprir aquilo que prometeram aos fregueses.
José Delgado falou também do realojamento da comunidade cigana do Flecheiro. O candidato referiu que plantar pré-fabricados não é solução nenhuma, comentando desta forma a decisão do atual executivo em criar alojamentos em terrenos na proximidade ao destacamento da Guarda Nacional Republicana. José Delgado disse desconhecer um plano em concreto para a resolução do problema.
Não vi nenhum plano em concreto, fartámos perguntar isso através dos nossos vereadores. As respostas foram curtas e deslizantes. E agora aparece uma construção de casas pré-fabricadas, salvo erro, para 25 pessoas, juntadas à GNR. Foi para lá porquê? Quem é que foi ouvido? A comunidade está contente? A população envolvente está contente? O que é que aconteceu? Quanto é que custou? O que é que vai custar? É que não é só colocar lá os pré-fabricados, é envolvente. E as infraestruturas? Está pensado? Não está pensado? Vai ser feito? Como é que é? Vamos ter fossas? Vamos fazer ligações ao saneamento? Vamos ter luz? Vamos ter luz com LEDs, já com energias renováveis ou não? Era um bom exemplo do município. Já pensaram nisso? Não pensaram? Vão ter sistemas de comunicação? Vão ter isso tudo? Isso está previsto? Não ouvi falar uma linha sobre isto. Portanto, plantar pré-fabricados não é solução nenhuma para o problema da comunidade cigana. Portanto, nós pensamos que temos que envolver as pessoas. Temos de saber ouvir e decidir com coerência, mas com muita transparência. E eu prefiro demorar 2 anos e não demorar 100 dias e não ter nada, mas demorar 2 anos, e o prazo agora foi um exemplo. Mas há condições de fazer isto num mandato. Condições de fazer isto num mandato, mas de forma coerente, em que se não olhe para uma determinada comunidade como uma coisa que faz mal, e vice-versa, também às vezes existe o contrário, e existem outros problemas na cidade, que não é só a comunidade cigana. Também sabemos que alguns dos fogos atribuídos, o número de pessoas que estão a viver lá dentro é uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém, dava para desdobrar em 2 ou 3 coisas e podemos ir ver, e as condições de salubridade péssimas, portanto não vale a pena dizer que transferiu, porque transferir, temos de estar à dignidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Prosseguimos com a restante atualidade. O homem de 61 anos que foi atingido com a queda de um ramo de uma árvore situada nas imediações da Fonte da Prata foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao nível neurológico, refere Américo Costa, candidato à Câmara de Tomar pelo Partido Trabalhista Português. Refira-se que a vítima, Carlos Bernardino, faz parte das listas do PTP nas eleições autárquicas de outubro próximo. O homem ficou em estado grave e agora está a ser acompanhado no Hospital de Abrantes, para onde foi evacuado na manhã desta quarta-feira. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, referiu na recente reunião do Executivo que não é possível ao município suspender o plano de pormenor do açude de pedra e que uma revisão do mesmo será sempre um processo moroso. O assunto surgiu na sequência do debate de uma questão relacionada com a eventual cedência de um terreno aos escuteiros, terreno situado precisamente dentro da área abrangida pelo plano. Como explicava o vereador, neste momento há 4 planos de pormenor referentes à cidade a necessitarem de ser revistos.
Nós temos 4 planos de pormenor menor na cidade. O Flecheiro, o Centro Histórico, as Avessadas e este que também abrange, pelo menos aqui uma parte da cidade, portanto o do Açude. e que termina, portanto, precisamente ali, na zona do agora parque de estacionamento de autocaravanas e a zona do estádio. Nós tivemos que definir prioridades, porque não é possível, não temos meios, quer internos, quer financeiros, para contratar equipas para pôr todos estes planos a rever ao mesmo tempo. E aqui trata-se de rever. Não é possível uma suspensão para o plano pormenor do açude. Porquê? Primeiro porque quem define as regras é a CCDR, não é o município. E a CCDR só aceita suspensões para situações muito concretas que tenham a ver, nomeadamente, com investimentos de privados. E, portanto, a suspensão tem sempre duas vertentes, ou para, digamos, antecipar algo que vai acontecer numa futura revisão, ou para salvaguardar uma situação já existente. E, portanto, a CCDR não aceita suspensões que não sejam muito concretas. Aliás, nós tentámos uma aqui no Centro Histórico para situações que eram de investimentos privados, mas que ainda, digamos, não estavam ainda muito concretos, nomeadamente aqui na zona do Largo do Pelourinho, e a CCDR, portanto, não aceitou. E isso era muito mais concreto do que a questão do plano pormenor do açude, onde não há, de facto, nenhum investimento neste momento previsto. Havia a questão da fábrica de afiação, mas que, até ao momento, houve algumas intenções, mas ainda há questões a resolver a montante por parte dos proprietários. E, portanto, esclarecer isso. Não é possível uma suspensão do plano pormenor. Não temos depois nós condições para os rever todos ao mesmo tempo. E, francamente, aquilo que temos aqui estado a trabalhar é este do Flecheiro está mais avançado, mas estamos já a trabalhar também no do Centro, de forma ainda muito informal, no fundo a preparar aquilo que depois venha a ser a formalização do início dessa revisão, portanto, quer do Centro Histórico, quer das Avessadas.
Vereador Hugo Cristóvão.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Está lançada a época do Sporting de Tomar. Os Leões têm pela frente uma enorme responsabilidade face a tudo o que de positivo fizeram na última temporada, onde conseguiram a manutenção na primeira divisão nacional de hóquei em patins e ainda a histórica presença na final da Taça de Portugal. Está ainda confirmada a presença na Taça Sergas no regresso dos Leões às competições europeias 20 anos depois da última presença. O lançamento da temporada foi feito no pavilhão de cidade de Tomar, onde Ives Santos, presidente do clube nabantino, começou por abordar essa meritória presença na Taça SES.
O Sporting Clube Tomar acaba de ser convidado pela Federação de Patinagem de Portugal no sentido de participar na competição europeia Taça SES na próxima época desportiva. Será um regresso do Sporting Clube Tomar. Esteve a última presença na época de 96-97, portanto 20 anos depois o Sporting Clube Tomar voltará às competições europeias. Vai ser uma época recheada, uma época em que o Sporting Clube Tomar vai estar presente em 4 competições, começando por, no dia 21 de outubro, abrir a época ao defrontar para a Supertaça o Futebol Clube do Porto, num local que ainda não está definido, mas esperamos que seja perto de Tomar para que assim possa estar presente uma massa adepta em número semelhante àquele que esteve presente na Taça de Portugal, na Final Four em Gondomar, e que foi muitíssimo importante para o apoio da equipa, à equipa. Para além da Supertaça, iremos estar novamente presentes no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, onde teremos a responsabilidade de fazer uma época tão boa como a anterior. Penso que estão reunidas as condições para esse efeito. A época em si, oficial, começará no dia 4 de setembro, que será o primeiro dia de trabalho. Para além do Campeonato Nacional de Primeira Divisão, logicamente a Taça de Portugal.
Nesta sessão, para além de Hugo Costa, deputado na Assembleia da República e vice-presidente do Sporting de Tomar, registro para a presença de Hugo Cristóvão, vereador da Câmara, que sublinhou o esforço que o município tem feito no apoio aos diversos clubes do concelho, neste caso especial, o emblema leonino.
Sim, a Câmara temos tentado o mais possível apoiar as associações e as instituições na sua globalidade e neste particular do desporto também, naturalmente nas suas múltiplas, não só nas múltiplas associações existentes, mas também nas múltiplas modalidades, sendo certo que não é fácil, ainda mais quando ao mesmo tempo vamos lutando com o racionalizar das, enfim, dos custos e o baixar da dívida, que felizmente temos conseguido, não é fácil, de facto, fazer o apoio que mais gostaríamos. Ainda assim, acho que é reconhecido pelos dirigentes associativos que temos conseguido, pelo menos, melhorar esse apoio. O Sporting Tomar, naturalmente, que ganha aqui uma situação dispar em relação a outros clubes, no sentido em que teve esta ascensão o ano passado à primeira divisão e, portanto, tratar o mais possível com igualdade é também perceber as diferenças e, portanto, naturalmente que isso merece da parte do município uma atenção, no sentido, desde logo, porque também aumenta aquilo que é outro dos nossos desígnios, portanto, no fundo, da promoção da cidade e do concelho. E essa presença do Sporting Tomar na primeira divisão, naturalmente, contribui para esse objetivo, ainda mais da forma muito meritória com que o fez em vários momentos, nomeadamente, por exemplo, muito digna, como participou na taça, portanto, na Final Four, por exemplo, demonstrou isso mais uma vez e em vários momentos.
Ivo Silva, o capitão da equipa sénior, também marcou presença neste lançamento, questionado pela ERT sobre o sorteio do campeonato, que reservou ao Sporting de Tomar os duelos com Benfica, Porto e Sporting logo nas primeiras três jornadas. Ivo referiu que a equipa está empenhada em causar surpresas.
Se formos a ver os jogos que fizemos aqui em casa, principalmente contra os três grandes, quatro, o Oliveirense também é grande, é considerado equipa grande, podemos confirmar que as diferenças não são assim tão palpáveis como às vezes toda a gente fala, principalmente em nossa casa. O fator casa é um fator decisivo no desporto, no hóquei não é exceção. Por isso, podemos interpretar de várias formas. Sabíamos que tínhamos de jogar contra essas equipas, no meu entender é bom, porque para além do... vai ser jogos com ritmos fortes, intensidade máxima, em que precisamos dos 10 jogadores do plantel, e esses três primeiros jogos vão-nos fazer perceber contra os melhores, porque isto tem tudo na vida, contra os melhores é que nós conseguimos ver o nosso valor, não é contra os média. Vamos perceber o patamar em que nós conseguimos trabalhar durante a pré-época e no verão, que alguns já estão a trabalhar para a nova época, para ver no patamar em que nos conseguimos colocar. Depois temos jogos ao nosso alcance, ditos teoricamente com equipas do nosso valor, mas é errado pensar que é impossível ganhar os três jogos primeiros ou está certo, vamos ganhar posteriormente os dois a seguir. Não, se não tivermos cautela, perdemos é logo os primeiros cinco. Por isso temos que nos aplicar um jogo de cada vez e olhar para o adversário como fosse sempre o mais difícil, independentemente do seu nome.
Realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Payalva a reunião de constituição da Comissão Social. Estas entidades são fóruns que devem ser criados e dinamizados no âmbito da rede social. O presidente da Junta, Luís Antunes, apresentou as entidades que vão constituir a Comissão Social, bem como os objetivos a atingir com a constituição deste fórum, que visa o desenvolvimento social e local. Em entrevista à ERTS, ficaram então as bases deste projeto.
É um órgão que tem a sua importância. Está regulamentado por lei. Todas as freguesias com mais de 500 habitantes deverão ter Comissão Social de Freguesia. A nossa, portanto, está constituída com os órgãos próprios, ou seja, os órgãos sociais que foram convocados, neste caso a Associação de Pais da Escola da Corbaceira, o Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Conceição da nossa freguesia, o Centro de Dia. Foi constituída também pela comunidade cigana, temos uma representação da comunidade cigana, é importante chamá-los também, portanto, à lei e estarem dentro da lei e saberem os seus direitos e os seus deveres. É constituída pelas outras entidades sociais, Misericórdia, GNR, Tribunal, o Centro de Saúde, e por todos os órgãos sociais. Tem um papel social importante, não é um papel da caridadezinha, é um papel também de a gente ouvir os órgãos e às vezes aperceber-se de situações que não saltam à vista logo, de miséria e de outras carências que às vezes até estão envergonhadas e estão escondidas, e este órgão tem este papel. Tem um papel também pedagógico, tem um papel pedagógico da comunidade sentir-se uma só, de criarmos mais justiça social, e às vezes quando houver uma chaga social de uma miséria que entra dentro de uma casa por qualquer motivo, às vezes por desemprego, outras vezes por outras desgraças, a comunidade responder tudo isso. Portanto, foi um marco importante que foi constituído na nossa freguesia e que acho que tem pernas para andar, como tem pernas para andar em determinadas freguesias onde ele tem algum dinamismo. Constituí-la por constituir é pouco. É só para cumprir a lei e a gente não gosta disso. Portanto, vamos estando atentos e vamos ver o que é que se consegue produzir no âmbito, portanto, desta área.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.